senhoras e senhores jornalistas, senhores agentes da autoridade, vamos iniciar esta sessão plenária e dou a palavra à senhora secretária Maria de Luz Rosinha, que tem várias informações a dar ao plenário.
Muito obrigada, senhor Presidente, e passo desde logo a anunciar a caducidade da apreciação parlamentar número 44, apresentada pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, que, de acordo com o parecer da primeira comissão, tendo de sido rejeitadas todas as propostas de alteração, considera-se caduco o processo de apreciação parlamentar, pelo que à comissão cumpre solicitar à mesa o envio dessa informação ao plenário e da respectiva declaração de caducidade para publicação no Diário da República, nos termos do número 5 do artigo 195 do Regimento da Assembleia da República. Pois também uma informação sobre que corrige uma anteriormente já dada e votada e que tem a ver com a alteração da deslocação do Sua Excelência o Sr. Presidente da República à Andorra, que decorrerá entre o dia 19 e 22 de abril e não entre o dia 20 e 22 de abril, só para informação. Depois deu entrada à proposta de lei número 88 do Governo, que desce à 13ª Comissão. O projeto de lei 804 do Sr. Deputado André Silva e outras do PAN, que desce à 7ª Comissão em conexão com a 5ª. O projeto de lei 805 do Sr. Deputado José Manuel Pureza e outros do Bloco de Esquerda, que desce à 14ª Comissão em conexão com a 1ª. Do projeto de lei 807 do Sr. Deputado André Ventura do Chega, que desce à 1ª Comissão em conexão com a 14ª. Do projeto de resolução 1211 do Sr. Deputado André Silva e outras do PAN, que desce à 7ª Comissão em conexão com a 5ª. Do projeto de resolução 1212 da Sra. Deputada Paula Santos e outros do PCP, que desce à 9ª Comissão. Do projeto de resolução 1213 do Sr. Deputado João Dias e outros do PCP, que desce à 9ª Comissão. Do projeto de resolução 1214 do Sr. Deputado João Pinho de Almeida e outros do CDS-PP, que desce à 9ª Comissão. Projeto de resolução 1215 da Sra. Deputada Ana Mesquita e outros do PCP, que desce à 12ª Comissão. Do projeto de resolução 1216 do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, que desce à 12ª Comissão. A apreciação parlamentar número 47 da Iniciativa do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo e outros, da Iniciativa Liberal, CDS-PP, Sra. Deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues e do PSD. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária Maria de Luz Rosinha. Vamos entrar na ordem do dia. O primeiro ponto tem dois projetos de lei do PS e do PCP. O primeiro, 706, delimita as circunstâncias em que deve ser removido ou impossibilitado o acesso a ambiente digital a conteúdos protegidos, bem como os procedimentos e meios para alcançar tal resultado. E o PCP, 787, o regime jurídico da partilha de dados informáticos. Tem a palavra o Sr. Deputado José Magalhães, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta iniciativa legislativa que o PS apresentou visa dar resposta a um problema, e é um problema bicudo, diria. E é um problema que tenderá a agravar-se à medida que consigamos dar passos a caminho, ou com passos adicionais no caminho da revolução digital. Eu vou distribuir, e peço que seja anexada à ata do debate de hoje, uma infografia que nos revela o que acontece em cada minuto na internet, em matéria de transmissão de ficheiros. São dados que revelam coisas como 4,7 milhões de vídeos do YouTube vistos em várias partes do mundo, mais de 1,3 milhões de pessoas a fazer login no Facebook, 4,1 milhões de pesquisas no Google, 764 mil horas vistas de vídeos, etc. Para já não falar dos swipes do Tinder, em que temos cerca de 1,6 milhões de swipes por minuto. Obviamente, como nada disso tem a ver com direitos de autor, eu não me vou debruçar sobre os swipes do Tinder. Mas vou debruçar-me sobre as obras protegidas. As obras protegidas estão hoje ao alcance de qualquer um em bibliotecas digitais. O projeto Gutenberg, por exemplo, colocou milhares de obras do domínio público, naturalmente, ao alcance de qualquer um, em várias línguas. Estão lá muitas obras relacionadas com Portugal ou de autores portugueses, mas não só. E há outros projetos que permitem isso. A Europeana permite isso, como projeto europeu. A Biblioteca do Congresso, desde há muitos anos, que trouxe uma portentosa quantidade de obras digitais para difusão mundial. A Biblioteca Gaélica Francesa faz a mesmíssima coisa. E nós próprios temos, a cargo da Biblioteca Nacional, a Biblioteca Digital Nacional, com muitas obras de acesso gratuito e fácil. Podem ser lidas, podem ser partilhadas, podem ser difundidas, e isso é uma grande novidade da revolução digital. Mas há também pirataria. A pirataria dessas obras, que está proibida, evidentemente, pelo Código de Direito de Autor, e que hoje em dia acontece de muitas maneiras. De maneira estática e de maneira dinâmica. De maneira dinâmica, através de transmissões, transmissões essas que podem ser objeto de broadcasting ilegal, o que resulta em danos e em prejuízo para o Estado, designadamente em matéria de IVA. Temos a obrigação legal de intervir e o projeto descreve, diria cinematograficamente, o que é preciso fazer nessas circunstâncias. Damos assim sustento e robusto apoio a uma prática que vem acontecendo não tratamos de questões de caráter técnico que vão ter que ser tratadas de outra maneira. Gostaria de dizer aqui, e isso é novo, que o Parlamento Europeu discutiu no passado dia 13 um relatório que vai ser apreciado no mês de maio sobre outro problema novo, que é as transmissões de espetáculos desportivos. Um gol do Cristiano Ronaldo será uma obra de arte, mas não é protegida pelo Código dos Direitos de Autor. E um jogo desse tipo obviamente emocionante, mas não tem cobertura no Código. É necessário criar essa cobertura. Até o Parlamento Europeu conseguir fazer isso por regulamento ou por diretiva, vão demorar muitos meses e a nossa proposta, senhores deputados, é que este projeto seja alargado por forma a abranger também esses eventos desportivos. Não estaremos em condições de votar o projeto do PCP porque ele transforma obras literárias e políticas em dados informáticos. E, portanto, o escudo de Judas, do Lobo Antunes, o Partido com Paredes de Vidro, seriam dados informáticos, caracteres, bits e bytes. Não há nenhuma razão para deitar ao lixo toda a doutrina dos direitos de autor. Aliás, estamos vinculados a fazê-lo e os autores não são engenheiros de almas, como se dizia de um certo tempo, desaparecido há muitos anos, de que já não há memória. São mesmo escritores, são mesmo autores e é necessário proteger os seus direitos. É nesse sentido que vai o projeto de lei do PS. Estamos disponíveis para aperfeiçoamentos, designadamente este que eu acabei de referir e que seria ou será altamente inovador, e pedirei, Sr. Presidente, então, para distribuir não só estas infografias, como o estudo a que eu aludi, e que é um estudo, de facto, muito importante, pedido pelo Parlamento Europeu, pela Comissão de Assuntos Jurídicos, e que deve ser considerado atentamente pela Assembleia da República. Tenho dito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Margarida. Ai, perdão, está aqui. É a letra do nosso secretário, que é um pouco estranho, porque eu estava a pensar quem seria a senhora deputada Ana Margarida. Ana Mesquita, digo mais outra vez. Ana Mesquita, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, porque eu, de facto, Margarida não sou. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o PCP apresenta hoje o projeto de lei 787 e, de facto, cumpre-nos aqui dizer que temos uma visão diferenciada sobre a forma como um determinado valor que é constitucional deve ser concretizado em termos digitais. E falamos naquilo que é o acesso à cultura e às artes, nas suas dimensões de criação e fruição, que o PCP considera que é um direito e um fator de progresso individual e coletivo, contribui fundamentalmente para aquilo que é o desenvolvimento e a dinamização cultural, social e económica do nosso país e tem este valor inscrito e salvaguardado, de facto, na Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 78. E, portanto, aquilo que nós dizemos não é neste sentido que o Sr. Deputado do Partido Socialista aqui colocou, pelo contrário, o que dizemos e afirmamos no nosso projeto é que há uma necessidade da proteção dos direitos de autor e dos direitos conexos, que não pode ser esta dimensão ignorada, sobretudo até, e nós assinalamos isto, tendo em conta que é fruto de trabalho e o trabalho como tal deve ser sempre devidamente remunerado, mas há aqui uma outra questão que deve ser tida em conta, que é a forma como podemos aceder a determinados bens culturais, da forma como eles são disponibilizados e quem é que lucra nesta altura com a sua disponibilização a nível digital. E esta é, de facto, uma outra componente daquilo que nos move, porque sabemos que hoje em dia quem fatura, quem lucra, quem beneficia, sobretudo, daquilo que é a existência e circulação e até partilha de conteúdos e dados informáticos, sejam eles bens culturais ou não sejam, são as operadoras e os fornecedores de serviços de acesso à internet. Eles têm um grande interesse em que exista muita coisa a circular, porque é desse tráfego que vão naturalmente também retirar os seus dividendos. Ora, o problema é que as pessoas que querem aceder a estas questões, a estes bens culturais, têm dificuldades, têm efetivamente barreiras para o seu livre acesso, ao mesmo tempo que há quem com eles fature, que são o caso das operadoras, e ao mesmo tempo os próprios atores, artistas, produtores, não são devidamente remunerados por esse facto. E, portanto, aquilo que nós temos dito e temos colocado é que há outras formas de compatibilizar este benefício cultural de quem partilha, o benefício material de quem fornece e, efetivamente, aquilo que é uma apropriação ilegítima de uma mais-valia sobre conteúdos que circulam por via telemática, mas que na prática não são feitas pelo utilizador. E aquilo que nós temos vindo a dizer é que o utilizador não pode ser olhado como um criminoso a priori, não pode ser olhado como alguém que vai faturar com esta partilha de dados. E é essa a questão que nós temos apresentado efetivamente. E parece-nos que haver uma visão que não considere antagónica, que é aquilo que nós defendemos, a partilha livre com os tais direitos de quem cria, defendendo a necessidade de remuneração dos autores, dos artistas, dos criadores, dos produtores e diversos titulares de direito de autor e direitos conexos. E, portanto, o que nós aqui colocamos com esta iniciativa é a possibilidade de se encontrar soluções mais justas num contexto em que a percepção de valores como resultado dos direitos de autor continua a ser a forma como grupos económicos e grandes grupos económicos deste setor que opera o mercado ao nível dos serviços de internet se negam a assumir aquilo que deveriam ser as suas responsabilidades de justa retribuição do trabalho dos artistas e dos autores. E, portanto, aquilo que nós propomos está aqui a explícito.